Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Se tu for pra Manaus, passe em Boa Vista. Se tu for pra Belém, tu vem, tu vem. Tu vem, tu vem, te joga em Santarém. Se tu for pra Manaus, passa em Boa Vista. Se tu for pra Belém, tu vem, tu vem. Tu vem, tu vem,
te joga. E olha a nossa Bajara do Conhecimento desembarcando por aqui após navegar pelo Rio Amazonas, Tapajós, Majari, Rio Branco e muitos outros rios, nascentes, lagos e igarapés. Coisa boa encontrar essa diversidade de cultura, ancestralidade, culinária e povos dessa imensa Amazônia. Tudo que é bom precisa ser compartilhado. Por isso que eu, Joelma Viana, já estou por aqui juntamente com a equipe da Rede de Notícias da Amazônia para partilhar com você informações que são importantes. Então, estás esperando o quê? Te apruma daí que a nossa viagem do Caminhos da Amazônia já vai começar.
Tabajara chegou, vem lá do Guajará. Quem tá dentro não sai, quem tá fora quer entrar. Tabajara não para.
E no programa de hoje trazemos uma temática que serve de alerta para toda a população e que tem tudo a ver com alimentação, saúde, produção e territórios. Escute essa canção que assim vamos entender melhor.
Eu já sofri por causa do veneno, um sofrimento de um modo esquisito, porque o veneno tava me matando, a medicina já tinha me dito. Se eu quisesse durar mais um pouco e ter saúde boa mais ou menos, que eu me alertasse enquanto era cedo. Fiquei pensando e foi me dando medo e abandonei o uso de veneno.
Já deu para perceber que no programa de hoje vamos falar sobre o uso de agrotóxico nas produções, ou melhor, sobre o Dia de Combate da Poluição por Agrotóxicos. A data está relacionada com a publicação do decreto de número 98.816, que determina mais rigor no registro, controle, inspeção e fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e produtos derivados. Por isso, sem não perder muito tempo, a Daniela Pantoja foi em busca de algumas informações sobre os dados relacionados à distribuição de agrotóxicos no Brasil e que medidas estão sendo efetivadas para reduzir o uso desses venenos. Simbora conferir?
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. Na entrevista ambiental de hoje, eu converso com Fran Paula, engenheira agrônoma, pesquisadora e da Coordenação Nacional da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. Fran, seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. No programa de hoje, nós estamos abordando sobre o Dia Nacional do Combate da Poluição por Agrotóxicos. Então, inicialmente, eu gostaria que você compartilhasse com os nossos ouvintes se existe um quantitativo de quantos defensivos agrícolas e agrotóxicos são distribuídos no Brasil.
Olá, Daniela. O que há no país é um registro de agrotóxicos, né, que são autorizados para uso. Esse registro é obrigatório, seguindo a legislação, né, de agrotóxicos, né, do Brasil, e é de responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Anvisa e do IBAMA, fazer esse processo de registro e também as análises para liberações dessas substâncias para utilização comercial. Até 2023, no Brasil, haviam, né, são autorizados e registrados aproximadamente 3.100 novos agrotóxicos. Esse número tem oscilado devido às liberações que vêm ocorrendo em formato aí acelerado, né, e avançado nos últimos anos, incluindo, né, no novo governo, que vai alterar também essa quantidade de agrotóxicos aí liberados no país.
Fran, no contexto da Amazônia, quais estados em que são despejados mais agrotóxicos?
Bom, existe, né, um alto consumo e utilização de agrotóxicos nos estados, né, que compreendem a Amazônia Legal, e aí temos estados com de larga produção, como Mato Grosso, o próprio Pará, que vem nessa região de Santarém, expandindo áreas de monocultivos, e também alta utilização de agrotóxicos, que acabam consumindo uma elevada quantidade de agrotóxicos e também automaticamente estando expostos a uma maior contaminação socioambiental pelo uso dessas substâncias.
O que diz a legislação brasileira quanto ao uso desordenado de agrotóxicos e que medidas estão sendo efetivadas para reduzir o uso desses venenos?
Bom, a lei de agrotóxicos, ela regulamenta, né, a aplicação desses produtos, estabelecendo medidas, né, de proteção ambiental e também a saúde humana. Infelizmente, essa lei, ela não é seguida na prática. Há ainda uma deficiência na fiscalização e no controle da aplicação desses agrotóxicos, seja de forma terrestre, seja de forma aérea, né? Nós estamos vivenciando um aumento da problemática, que é a contaminação por agrotóxicos através da pulverização por drones, né? Então, os casos de contaminação, os casos de utilização de pulverização via drone no Brasil aumentou muito. Isso tem colocado em risco principalmente a saúde de comunidades, de territórios que estão próximas a essas áreas de utilização excessiva de agrotóxicos, né? A lei, ela regulamenta, né, tanto aplicação via drone como via avião e via trator ou costal, e tem princípios a serem seguidos, né? O princípio de precaução, a saúde humana e ambiental precisa ser garantidos, né? Infelizmente, né, isso não é uma realidade do Brasil. Hoje nós temos muitos casos, né, de violação de direitos humanos, mas também de não aplicação da legislação, do controle e da fiscalização na aplicação de agrotóxicos no país.
Para finalizar sua participação, poderia destacar sobre campanhas mobilizadas pela sociedade civil em combate à poluição por agrotóxicos?
A gente tem, né, cobrado, né, e feito uma pressão junto aos órgãos, né, públicos relacionados ao meio ambiente, à saúde, à agricultura, da necessidade de uma maior fiscalização e controle, né, uma regulamentação, né, mais rígida, que garanta, né, que considere os riscos que os agrotóxicos representam, não só no Brasil, mas no mundo, né? São vários casos de contaminação humana e ambiental. A gente tem levantado a importância de ações e políticas públicas para redução dos agrotóxicos, como o PRONARA, o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que é um programa que foi construído, né, desde 2012 e que apresenta um conjunto de medidas e ações importantes para reduzir a aplicação de agrotóxicos, para incentivar a transição para sistemas agrícolas e alimentares mais saudáveis e sustentáveis.
Muito obrigada, Fran Paula, engenheira agrônoma, pesquisadora e da Coordenação Nacional da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, por compartilhar essas informações importantes com os nossos ouvintes. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Como a de planta na terra, não se deixa enganar. Semente é fonte de vida, não podemos vacilar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. A semente é do povo, com o povo tem que estar.
que Deus deu, ninguém pode nos tomar. Somos parte da terra, não dá pra separar. Somos fruto e semente, somos água e ar. Não pode ter veneno no que vamos cultivar. Não pode ter veneno no que vamos cultivar.
E você já parou para pensar o quanto as populações urbanas e principalmente em áreas rurais podem estar contaminadas? E infelizmente os agricultores e agricultoras, produtores e produtoras são os que mais estão nessa linha de frente. E lá no município do Careiro, no Amazonas, foi realizada a implementação da vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos em uma comunidade. Quem já chega para compartilhar essa informação é a Anderle Oliveira, da Rádio Castanha FM.
Caminhos da Amazônia.
Olá, ouvintes da Rede de Notícias da Amazônia. Nós vamos aqui conversar com o Davi Feitosa, foi responsável aqui no município de Careiro, no estado do Amazonas, pela implantação do grupo de trabalho do Vespeia. Ele vai contar pra gente, né, toda essa experiência que foi desenvolvida e continua sendo desenvolvida aqui no município de Careiro, em uma comunidade com um projeto piloto. Então, conte pra gente aí como é que foi o desenvolvimento desse projeto no Careiro.
O programa do Vespeia iniciou em 2021, né, com uma capacitação que foi lançada pelo governo do estado do Amazonas, pela Fundação de Vigilância e Saúde, onde nós tivemos um seminário de lançamento, né, do plano municipal de vigilância e população exposta a agrotóxico, e logo em seguida uma formação do grupo interinstitucional da Vespeia. Após essa etapa, o grupo foi formado. Esse grupo era um grupo interinstitucional, né, formado por profissionais da saúde e afins do setor saúde, onde nós tínhamos a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a coordenação de vigilância ambiental do município, o Programa Municipal de Imunização, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, a UEA, Secretaria de Produção, o IDAM e a DAF. Então era uma gama de profissionais, né, desenvolver as ações dentro do município.
Ao longo desse período, Davi, você observou de resultados, de mudanças no dia a dia desses produtores, da visão deles com o uso desses produtos? Quais são as suas observações?
Logo após todo esse processo de trabalho que a gente desenvolveu na comunidade, né, nós retornamos para conversar. Ainda tem uma outra etapa que ainda não foi concluída, que é a etapa de um segundo questionário que a gente vai aplicar, né, para justamente ver a percepção, né, a percepção dos produtores em relação a tudo que foi repassado de informação, de capacitação para eles. Inclusive, na oportunidade da última reunião que nós tivemos com eles, nós distribuímos um kit de EPI, porque na verdade, né, um dado importante que eu não citei anteriormente foi que nenhum dos 45 produtores, nenhum usa o equipamento de proteção individual na sua completude, quer dizer, usa todos os equipamentos de proteção individual. Um usa luva, outro usa uma calça, mas nenhum deles, infelizmente, usam o EPI na sua completude. Isso nos trouxe, assim, ficamos bastante preocupados. E quando a gente trata da questão da sintomatologia, que a gente, dentro desse questionário, também nos trouxe essa informação importante, e aí tivemos informação relevante sobre a questão dos principais sintomas, por exemplo, dor de cabeça, náuseas, descamação da pele. Então isso pode estar atrelado ao mau uso do agrotóxico no momento, por exemplo, da aplicação, que tem aquele período de carência para você retornar no local onde foi aplicado, da cultura.
Como que você observa a relevância desse trabalho desenvolvido? A gente vê que foi uma comunidade piloto e a gente vê a grandiosidade da nossa Amazônia, do estado do Amazonas e demais estados. E aí você imagina, né, quanto de produtores estão aí expostos a esses produtos que eles fazem uso diariamente. Como você avalia a relevância desse trabalho desenvolvido no Careiro?
Galera, o Brasil, ele é um dos maiores consumidores de agrotóxico do mundo. Se eu não me engano, ele é o segundo ou terceiro no mundo. Então, isso traz toda a relevância a gente trabalhar essa temática da Vespeia, da vigilância de população exposta a agrotóxicos. Nós temos quase 10 mil produtores rurais no nosso município do Careiro. Então, você vê a magnitude que nós temos hoje de produção, a força da produção rural que nós temos no município.
Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Obrigada, Anderley, e também ao Davi Feitosa, responsável pela implementação da vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos. É muito relevante que mais ações, a exemplo dessa do município do Careiro, sejam implementadas para que se evitem mais degradação da biodiversidade amazônica e a contaminação. E no próximo bloco vamos continuar falando sobre este assunto. Vamos ouvir os agricultores, especialistas e outras redes que desenvolvem ações para denunciar e sensibilizar a população e principalmente governos quanto ao uso desordenado de agrotóxicos no Brasil. Não sai daí não, que já já estamos de volta no Caminhos da Amazônia.
Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno, e que possuem cada qual um latifúndio, e que destratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. Com vocês desterram povaréus ao léu que erram, e não empregam tanta gente como pregam. Vocês não matam nem a fome que há na terra, nem alimentam tanto a gente como alegam. É o pequeno produtor que nos provê, e os seus deputados não protegem como dizem. Outra mentira de vocês, pinóquios velhos. Vocês já viram como tá o seu nariz, hein? Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve sem o agrebis feroz desenvolvimentista. Mas até hoje, na verdade, nunca houve um desenvolvimento tão destrutivista. É o que diz aquele que vocês não ouvem, o cientista. Essa voz da ciência, tampouco a voz da consciência os comove. Vocês só ouvem algo por conveniência.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
A semente nasceu a floresta, com fartura pra gente viver. O legado dos antepassados.
E nós estamos de volta no Caminhos da Amazônia ao som de Sementes da Floresta, do artista santareno Livaldo Sarmento, para juntos seguirmos nossa jornada. Você que ligou o rádio agora ou acessou pelo site, seja bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia, um lugar que você viaja sem sair de casa e ainda fica informado. Dando sequência por aqui, hoje estamos falando sobre o Dia de Combate da Poluição por Agrotóxicos.
Dia da nossa juventude e a certeza que vamos vencer.
No primeiro bloco, a Daniela Pantoja conversou com Fran Paula, engenheira agrônoma, pesquisadora e da Coordenação Nacional da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, sobre a distribuição de agrotóxicos no Brasil e que medidas estão sendo efetivadas para reduzir o uso desses venenos e ainda compartilharmos sobre a implementação da vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos no município do Careiro, no Amazonas. Agora vamos diretamente para alguns territórios amazônicos saber as problemáticas e impactos ambientais e de saúde enfrentados por algumas comunidades diante da expansão dos agrotóxicos. E a Eane Silva, da Rádio Boa Notícias de Balsas, no Maranhão, compartilha conosco a situação de comunidades tradicionais que vivenciam a pulverização aérea de agrotóxicos diariamente.
Caminhos da Amazônia.
No estado do Maranhão, comunidades tradicionais são prejudicadas com a pulverização aérea de agrotóxicos, como é o caso da comunidade Manuel do Santo, no município de Timbiras, que pede socorro às autoridades.
Olha aí, minha gente, a gente está pedindo socorro para as autoridades competentes para parar esse fogo, botando veneno, passando por cima da roça da gente, botando veneno de avião. Faz alguma coisa, minha gente. Será que a gente aqui não é ser humano, não? Esse povo botando veneno de avião, passando por cima da roça da gente, com arroz todo maduro desse jeito.
Em um país moldado por uma legislação frágil, os agrotóxicos que são proibidos em todos os países do mundo, aqui recebem destaque com a pulverização aérea, gerando ainda mais conflitos agrários, como destaca Márcia Palhano, da CPT, Comissão Pastoral da Terra do Maranhão.
A CPT registra todos os anos os conflitos, né? E a gente teve um aumento de 86% registros dessa violência no meio da pulverização aérea de agrotóxicos sobre as comunidades, sobre os territórios. Esses dados são só do primeiro semestre, né? Isso de 2024. Isso é muito grave. Comunidades que já estão em situação de conflitos agrários, ou seja, que já não têm a segurança dos seus territórios, porque a terra é negada, né? Tá aí nessa disputa desigual do capital, do agronegócio, né, que tem interesse nas terras das comunidades. Nós estamos falando que essas comunidades estão ainda mais em situações de agravamento dos conflitos, de uma ameaça à segurança alimentar.
Para tentar barrar o avanço das pulverizações aéreas no estado, a articulação das pastorais sociais, REPAM, em parceria com organizações da sociedade civil, iniciou uma campanha de mobilização para a criação do projeto de lei estadual de iniciativa popular contra a pulverização aérea de agrotóxicos. E para que a lei seja criada, é necessária 37.497 assinaturas. E o processo de coleta das assinaturas está acontecendo ainda de uma forma tímida, como destaca Dom Gilberto Pastana, presidente do Regional Nordeste 5 e da Comissão para a Amazônia da CNBB.
A campanha, ela ainda está muito tímida, porque o povo não tem consciência da gravidade do agrotóxico, mas o trabalho está sendo feito e a gente acredita, né, que agora, no tempo da campanha da fraternidade, uma vez que o tema da campanha esse ano tem a ver com a ecologia, vai nos ajudar.
No Brasil, dos 182 casos de contaminação de comunidades por agrotóxicos no primeiro semestre de 2024, apresentados pela Comissão Pastoral da Terra, no relatório semestral de violência no campo em todo o território nacional, 156 foram no Maranhão. A incidência desse tipo de caso aumentou quase 10 vezes em relação ao mesmo período de 2023, quando 19 ocorrências foram registradas. Na lista, trabalhadores atingidos, que preferimos não identificá-los por conta das graves ameaças.
A gente é prejudicado mesmo pelo agrotóxico aqui, que é o veneno. Eu sou atingido dele aqui, que eu levei um bocado de tempo aqui, que eu ainda não tô nem bom ainda, com a coceira nas minhas pernas. Dessa água que vem dos córregos de cima, onde coloca o veneno. Eles não têm dó de ninguém. Quando eles colocam aqui o veneno, é de avião. O avião que passa, ele passa por cima da minha casa, por cima da casa da minha filha. E agravando todas as verduras que nós temos da nossa roça. E me doeu por dentro. E eu derramar suor para dar de comer minha família e ver ele destruído por esse veneno do fazendeiro.
Com informações da Rádio Boa Notícia, na Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para o programa Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Obrigada, Eane Silva, por compartilhar essas informações sobre a situação vivenciada por essas comunidades e também por apresentar a campanha de mobilização do projeto de lei estadual e de iniciativa popular contra a pulverização de agrotóxicos no estado do Maranhão. E na região oeste do estado do Pará, a expansão agrícola e o uso intensivo de agrotóxicos está gerando graves impactos para os municípios da região metropolitana de Santarém. Aliás, de Costa é quem se achega por aqui com mais detalhes desse assunto.
Caminhos da Amazônia.
A expansão agrícola e o uso intensivo de agrotóxicos no oeste do Pará tem gerado graves impactos para os municípios da região metropolitana de Santarém, incluindo Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra. Essas localidades, agora entre as maiores produtores de soja de milho no estado, enfrentam desafios que vão desde a saúde pública até a sustentabilidade ambiental e econômica, evidenciando a complexidade desse problema. Desde a chegada da cultura da soja no início dos anos 2000, o uso dos agrotóxicos como glifosato tem crescido na região. Segundo estudos, os agrotóxicos têm causado intoxicações agudas, subagudas e crônicas, afetando especialmente crianças, gestantes e idosos, como explica Annelise Figueiredo, professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e doutora em saúde pública responsável pelo estudo.
Com relação aos organismos vivos, e especificamente os seres humanos, os agrotóxicos eles podem causar intoxicações agudas, subagudas ou crônicas. Esse panorama de intoxicação ele é especialmente preocupante para alguns grupos mais vulneráveis, como o das crianças, idosos e gestantes, que possuem pessoas com a imunidade mais baixa e com o desenvolvimento neurológico e cognitivo ainda acontecendo, né?
Annelise identificou 92 casos registrados de intoxicação aguda por agrotóxicos agrícolas nos três municípios desde o início dos anos 2000. Belterra lidera os registros com 54 casos, seguida por Santarém com 33 e Mojuí dos Campos com 5. O aumento de notificações em Belterra nos últimos anos é preocupante. De 5 casos em 2018, o número saltou para 44 em 2023. A professora detalha o perfil das vítimas.
Quando a gente busca identificar qual o perfil das pessoas que estão sendo intoxicadas, nós ficamos muito preocupados em observar que mais de 60% desses casos são de jovens, crianças e jovens até 19 anos de idade. Inclusive com um bebê com menos de um ano de idade tendo sido intoxicado por esses agrotóxicos.
Outro município afetado pela problemática é Mojuí dos Campos. Sileuza Barreto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STTR, e da Associação de Mulheres Flores do Campo no município, destaca os efeitos devastadores para a saúde da população, salientando relatos de doenças que incluem aumento de casos de câncer, alergias, complicações na gravidez e outros problemas de saúde.
A gente tem muitos relatos de câncer, a gente tem muitos relatos de pessoas com náuseas, dor de cabeça, com vômitos, com alergia no corpo, grávidas também. A gente tem, também nós já temos algumas pessoas que já foi diagnosticadas com glifosato na urina. Isso já foi constatado através de exames também aqui no município. A gente também fez uma parceria com o Instituto Evandro Chagas e aí foi constatado essa situação do agrotóxico.
Além disso, o impacto ambiental é significativo, com a contaminação do solo e da água prejudicando não só a agricultura familiar, como ressalta Sileuza.
A produção ela vem aí com certeza diminuindo, porque a partir do momento que é usado o agrotóxico, ele também atinge aí a outras propriedades aonde não usam, mas que é próximo a esses grandes plantios. Então acaba produzindo, o solo ficando impróprio, vem as enxurradas, então tem essa situação. E aí as pessoas, nós, os agricultores, acabam aí buscando sempre alternativa, buscando ideias para que a gente possa continuar produzindo em meio aí a grande, essa grande escala aí de plantio de soja na nossa região.
Calista Borges, médico oncologista e hematologista do Hospital Regional do Baixo Amazonas em Santarém, reforça os riscos associados ao uso indiscriminado dessas substâncias.
Agrotóxicos contêm substâncias químicas que podem causar mutações celulares, favorecendo o surgimento de diferentes cânceres, como linfomas, leucemias, tumores de mama e de próstata. A exposição prolongada e inadequada aumenta esse risco, tornando essenciais o uso seguro e o controle rigoroso dessas substâncias. Em Santarém, a expansão agrícola, especialmente a soja, e o uso intenso de agrotóxicos tóxicos podem contaminar solo e água, afetando as populações locais. Isso eleva o risco de problemas de saúde, incluindo o câncer, devido à exposição prolongada a estes agrotóxicos.
A especialista destaca que os sintomas de intoxicação por agrotóxicos variam de acordo com a exposição.
Em relação aos sintomas, as intoxicações agudas normalmente se manifestam através de náuseas, vômitos, tontura, dor de cabeça, irritação nos olhos, dificuldade respiratória. E a intoxicação crônica, ela manifesta-se em longo prazo, como fadiga constante, alterações hormonais, problemas neurológicos, danos ao fígado, rins, além de um possível maior risco de câncer.
Os casos de Mojuí dos Campos, Belterra e Santarém são apenas reflexos de um problema maior que afeta toda a região metropolitana de Santarém e outras áreas do Brasil. O equilíbrio entre o crescimento agrícola e a preservação da saúde e do meio ambiente é um desafio urgente. A voz de lideranças como Dicileuza Barros e profissionais como Calista Borges e Annelise Figueiredo reforçam a necessidade de mudanças no modelo de produção agrícola, buscando soluções que beneficiem tanto as comunidades locais quanto o meio ambiente. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Muito obrigada, Liege Costa, por compartilhar essas informações. Os dados apresentados pelos entrevistados nos causam uma enorme preocupação. Intoxicações agudas, subagudas e crônicas têm afetado especialmente crianças, gestantes e idosos. Daí a necessidade de mobilizar ações, campanhas e fortalecer projetos de lei que possam reduzir esses danos. Bom, turma de casa, ainda tem muito assunto para compartilhar sobre essa temática. Mas, infelizmente, o nosso horário não permite ficar mais tempo com você, mas prometemos que em um outro momento vamos voltar sobre este assunto. A nossa viagem de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode escutar novamente o programa através do nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Aproveite para compartilhar e assim fazer com que o assunto chegue para mais pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Caminhos da Amazônia.
Um dia o índio civilizará o mundo. E a terra no sentido mais profundo terá que ser tratada como mãe, então.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.